Viva! Viva porque está começando o Cartão Vermelho, edição 87, neste dia 16 de abril, o Dia da Voz. Essa coisa, não é? Tão importante que a gente usa para se comunicar. E tão importante que a gente precisa tomar cuidados com ela, né? Por exemplo, não fumar é um bom cuidado com a garganta, com a laringe, com a voz. Anote isto: não fumar, nem todos conseguem, bem sei, mas é um bom meio de cuidar da garganta. O Brasil é um dos países líderes em cânceres na laringe. Nós vamos falar hoje dessa Champions enlouquecedora. O que aconteceu hoje de tarde, em dois jogos, dessas coisas assim, que já antecipam o que vai acontecer amanhã, a partir das 4 da tarde, com o jogo do Bayern Munique e do Arsenal em Munique, e com o jogo do Manchester City com o Real Madrid em Manchester. Vamos falar, é claro, da volta de Romário ao futebol. Pensa o quê? Romário está de volta com a camisa do América, para felicidade de Zé Trajano. Vamos falar também sobre o Tite. Eu vi no UOL comentaristas dizendo que o Tite ainda não entendeu o Flamengo. Temos aqui um especialista em Flamengo, Sr. Rodrigo Matos, para quem farei a pergunta: o Tite não entendeu o Flamengo ou o Flamengo ainda não entendeu o Tite? Como um dia o Flamengo não entendeu o Mano Menezes? Todos hão de se lembrar. Uma outra questão que esta trataremos em conjunto, mas Zé Trajano tem em casa alguém capaz de ajudar na resposta? O São Paulo está sendo covarde com o Thiago Carpini ao deixá-lo nesse silêncio desde da estreia do São Paulo com a derrota contra o Fortaleza no Morumbi? São questões que nós vamos tratar hoje, entre tantas outras que vão aparecendo no caminho do programa. A enquete é muito simples. O que atrapalha mais o futebol brasileiro hoje? Qual é a maior doença do nosso futebol hoje? São os gramados ou são as arbitragens? Basta escolher gramados ou arbitragens. E basta também não esquecer de nos dar o joinha, que nos ajuda, que faz o programa ser mais relevante do que já é com a sua companhia. Então, começando sempre pelo mais antigo, mais experiente, por este ícone da imprensa brasileira, este monumento da imprensa nacional, José Trajano, de vermelho, cores do América, do Arsenal, eu te pergunto: animado com a volta de Romário aos campos de futebol em defesa do bravo América?
Olá, pessoal. Bom, boa noite a todos e todas. É a brincadeira essa coisa do Romário. Dá até para entender. O América está numa draga de fazer gosto. Não tem nem sede social mais. A sede foi abaixo, lá na Tijuca. Resta o América o estádio jurídico Coutinho, lá na Baixada. O Romário foi eleito presidente, ele tem que fazer fumaça. Vai fazer fumaça. Está com 58 anos. Que vai ganhar um salário mínimo, vai devolver o salário mínimo, vai combinar com o técnico quando vai ser escalado. O filho dele está lá. Na verdade, ele não vai jogar pelo América. Ele está querendo promover o América. É possível até que entre em campo, jogue 2, 3 minutos. Como uma estratégia de marketing, eu acho legal. Ele está tentando recuperar a imagem do América, porque o América não passa na televisão. É a dois o Campeonato Carioca. O América não tem cobrindo, ninguém cobre o América. O América não existe. O América não existe. Tem vários grupos de torcedores, o mais novo ali deve ter 120 anos, alguma coisa assim, né? É uma torcida que não se renova, porque não acontece nada, só acontece desgraça. Então, julgando pela ótica do marketing, eu acho legal. Ele está com 58 anos, assumiu a presidência. Não ia outra coisa. Não sei, ele vai entrar em campo. Agora vai ter que pelo menos entrar em campo, dar um chute numa bola lá e tal. Mas ele já jogou pelo América. Quando ele foi diretor do América, eu não me lembro quantos anos atrás, 2007, eu não lembro. Quando o América subiu pela última vez, disputou o Campeonato Carioca, chegou a jogar no Maracanã contra o Flamengo, Fluminense. No último jogo, o América precisava vencer para assegurar a subida. Ele estava no banco, e o América estava vencendo, e ele entrou faltando 3, 4 minutos, chutou, quase faz um gol até e tal. Então, não será a primeira vez. E agora está com 58, eu acho que essa história devia estar com 50, 40 e tantos, não sei o quê.
Então, é uma jogada. 2009 aqui. É
2009, tá vendo? Então, não será a primeira vez. Mas é um acontecimento, salve o América. O América, esses grupos centenários, eles estão vibrando. O Romário é sensacional, olha que sacada. O América era um noticiário. Tanto assim que nós abrimos o programa de hoje. Claro, tem a minha presença, porque eu sou torcedor do América. Talvez se eu não estivesse aqui, mesmo o Romário anunciando que vai jogar pelo América, a gente não estaria falando.
Acabei de ver aqui, um pouco antes de entrar o programa, a CBF soltou uma nota dizendo que o Romário está escrito no BID.
Tá.
E, portanto, ela botou até uma nota, quer dizer, a CBF colocando que ele está escrito no BID, agora 7h25, um pouco antes de entrar o programa.
É essa, o salário é um salário mínimo, assinou um contrato, um salário mínimo, que ele vai devolver para o clube. A única coisa que eu queria dizer no início, que eu fiquei muito abalado com a derrota de domingo do Arsenal. Me deu, assim, uma sensação muito desagradável em relação ao futebol. Eu venho de longe. Claro, eu tenho 61 anos de imprensa e garoto que acompanha o futebol, que era vizinho do Maracanã, e sempre fui aquele torcedor apaixonado, sendo que era vizinho do Maracanã, você imagina, né? Vi aquele frisson de passagem de gente, bandeiras e tal. Então ia a jogos que também não eram do América, o América era grande naquela época, mas jogos dos outros times. E com o decorrer, vamos chegar agora. Essa derrota me abalou demais, me deu assim um. Sem brincadeira, Juca e Rodrigo, me deu uma vontade de sumir, assim, de não falar mais de futebol, porque é a única coisa que eu estava me agarrando, assim, entendeu? Assim, em termos de paixão, em termos de carinho, em termos de... Inclusive, como é que o Arsenal fez no primeiro tempo magnífico, que deu gosto. Eu falei, futebol é isso. Até me comuniquei com o meu filho, que prazer ver o Arsenal. E acontece aquela desgraça. Mas eis que chega a Liga dos Campeões, trazendo a coisa para hoje. Vendo esses dois jogos de hoje, e amanhã tem a presença do Arsenal, me reanimei. Só o fato de estar envolvido nessa competição entusiasma qualquer um. Porque o que a gente vê na Liga dos Campeões é o futebol ao extremo. É a beleza do futebol, a paixão de volta. Então, voltei a me apaixonar pelo futebol, eu que já estava deixando de lado, a partir dos dois jogos de hoje, e fazendo também, torcendo para que amanhã eu não sofra nova decepção, e aí na terça-feira que vem eu volto aqui e falo, pessoal, parei com o futebol.
Ô Zé, vamos deixar algumas coisas claras logo de cara. Primeiro, independentemente de você estar ou não num programa, bastaria que eu estivesse para abrir com o Romário em sua homenagem, e diria isso. Mesmo que você não estivesse. E você há de ter notado que, embora toda a rodada da Premier League eu te mande uma mensagem, seja
para o assunto, é verdade.
Neste domingo eu falei, não, porque eu imaginei a sua alegria com a derrota surpreendente do Liverpool, né, em Anfield.
Claro.
E aí, bom, agora é uma vitória e sozinho na liderança. E aí acontece de perder em casa, eu que você sabe, sou guardiolista, confesso, fiquei abalado.
O futebol é muito cruel, o futebol é uma crueldade absurda,
isso.
Ela faz com a gente, é terrível.
É isso. Agora,
eu acho que todo mundo ficou um pouco chateado com esse resultado de fim de semana do inglês, né, da Premier League, porque assim, tava disputa pau a pau ali. Aí, de repente, os dois perdem e abrem. Eu não abro. Assim, o Trajano é muito volúvel para já ter desistido e voltado em um dia. Aí, até porque ainda tem briga, né? O Arsenal está 2 pontos do City, né? Não dá para, embora tenha a tabela mais fácil, não dá para desistir. O Liverpool também é a mesma coisa. Mas ficou essa impressão, de fato, que fala assim, ó, vai ser disputado até o fim. Aí começa a dar aquela sensação de, ah, lá vai disparar, e aí vai se transformar no campeonato chato no fim do ano. Fica essa sensação, né? Vai ser o quinto título, né, do City.
Vai ser o quinto e o quarto seguido.
Quinto, mas o quarto seguido, né? Isso.
E é inédito, né? Cento e pancada, sei lá quantos anos, 130 anos de campeonato, será a primeira vez que um time é tetra seguido. E, de fato, já era uma tabela menos difícil a do Manchester City, né? Só que o City está em outras duas frentes. Nesse fim de semana, joga com o Chelsea pela final da Copa, né? Quer dizer, pode tropeçar também aí no campeonato, mas que está
encaminhado. Será que eles já contrataram o Galvão Bueno para gritar, é tetra!
É tetra! Muito bem. Agora, Rodrigo, hoje tivemos o Borussia Dortmund virando para cima do Atlético de Madrid, havia perdido em Madrid, ganhou de 4-2, nem precisou de prorrogação, está na semifinal. Na outra semifinal estará o PSG, que também virou para cima do Barcelona, tinha perdido o jogo na França, ganhou na Espanha 4-1. 4-1 mais 4-2, estamos falando de 11 gols em dois jogos. Somados aos 8 gols dos dois jogos anteriores, são 19 gols em 4 partidas. Eu te pergunto, será que isto serve como alguma lição para os profissionais que fazem futebol no Brasil? Jogadores, treinadores, dirigentes, da necessidade do espetáculo, de que as coisas fluam, razão pela qual também a nossa enquete, o que é o nosso pior pecado, os gramados ou as arbitragens? Como é que você viu essa rodada de hoje? O que você está projetando para amanhã?
Foi espetacular. Eu até achei o jogo... Eu estava vendo de lado o Borussia e o Atlético de Madrid, vendo na principal ali o PSG e Barcelona. Mas o jogo do Borussia teve mais variantes, foi mais emocionante, né? Porque ele começa com 2-0 para o Borussia, tem um empate do Atlético de Madrid, e aí parece que a arquibancada já desinflada ali, e sai aquele gol de cabeça, que é um gol meio improvável, cruzamento que sai perfeito, a cabeçada perfeita no lugar perfeito, e depois o gol do Savitzer, que ele também acha um cantinho ali para superar o Oblak, né? É tudo. E aí a reação da torcida, as cenas mais legais são da reação da torcida do Borussia, né? Completamente alucinada ali. E, inclusive, que a gente vê a diferença, eu vejo como é a nossa arquibancada. Eles comemoram muito, e a torcida do Borussia é conhecida por ser a mais fanática da Alemanha. Mas eu achei curioso que eles se abraçam bem menos do que nós, latino-americanos. Eles comemoram muito sozinhos, assim, quando mostram as câmeras, né? Tipo, tal, não sei o quê, mas tem poucos... A gente vê aqui, quando sai um gol, é uma efusão de todo mundo se jogando um em cima do outro, enfim. E lá também a alegria é igual, mas essa curiosidade um pouco da forma de... Mas o jogo foi incrível nesse sentido, né? Do Borussia. E agora, uma coisa assim, a torcida do Atlético de Madrid chamou uma parte, ele chamou o Vinícius de mono, né? E a torcida do Barcelona duas vezes falou para que o Vinícius tinha que morrer e tal, não sei o quê. A UEFA não puniu, né? Mas a bola puniu.
Isso, eu lembrei disso.
Puniu o Barcelona e o Atlético de Madrid, né? Pela parte das suas torcidas, não é a torcida toda. Inclusive, teve manifestação da torcida do Barcelona com coisa neofascista lá na arquibancada no Parque de Príncipe, no primeiro jogo contra o PSG, né? Então, acabou que as franjas radicais aí foram punidas. E o jogo do PSG e do Barcelona, não sei se foi a impressão que você tiver, dois erros tolos tiraram o Barcelona do jogo. Um, o Ronald Araújo, quando ele pega o Barcola, né? Barcola, que vem pela ponta, e ele acaba expulso, e aí ele condiciona todo o jogo. E depois o Cancelo, uma entrada completamente infantil, no Dembélé, que vinha sendo apupado durante muito tempo, errando tudo, faz um gol e sofre um pênalti. E aí a torcida gritando, xingando ele, e ele sai rindo. Aí ele virou para a torcida do PSG e começou a aplaudir. Então, é dessas coisas, dessas viradas que você tem do personagem dentro de campo, né, também, que é uma coisa muito legal nesse sentido. Ele acabou sendo personagem, o Dembélé, apesar do ponta, esse ponta novo, né, que tem as trancinhas, o Barcola, muito bom jogador, né? É, eles inclusive botaram o Mbappé para jogar no meio, para jogar o Barcola de um lado e o Dembélé do outro. E o PSG estava jogando melhor até tomar o primeiro gol, e depois, quando está com um a mais, foi superior o tempo inteiro, né?
Se Nelson Rodrigues estivesse vivo, o personagem seria o Dembélé. Escreveria
o Dembélé. Exatamente. É. Ele usaria aquelas expressões da vaia, né? Do estádio.
Vaia,
é. Você já consegue imaginar o texto, né? Ele construindo exatamente. Ali, começando.
Então, eu queria fazer alguns destaques e uma pergunta para o Trajano. Os destaques, que eu pensei exatamente como você pensou em matéria de castigo que vem a cavalo. Quem faz o segundo gol do Borussia Dortmund no Atlético de Madrid, que havia perdido um gol aos 4 minutos com o Morata, que matava provavelmente aquela final, né? Mas impressionante que ele dá a cavadinha certa e bota a bola para fora, que era o mais difícil. Mas quem fez o segundo gol, o gol que naquele momento já classificava o Borussia, foi o holandês de origem Suriname, Maatsen, negro. Quem fez os 4 gols do PSG no Barcelona foram... Não, é, 2. O Mbappé
o Dembélé.
O Dembélé. 3 gols de jogadores...
É, o outro é o Vitinha, né, o português.
Isso, 3 gols de jogadores negros. Quem sabe eles também aprendam uma lição de serem menos idiotas com essa coisa do racismo. Mas o que eu queria te perguntar, Zé, é o seguinte. Eu sei que é dificílimo teorizar sobre isso e pensar nisso na hora em que se dá o problema. Ganhava o Barcelona de 1-0, gol do Rafinha, que desandou a fazer gol no PSG. Tinha feito 2 no primeiro jogo, fez mais 1 hoje. Muito bem. Numa jogada extraordinária desse menino, Yamal, aí o Araújo faz uma falta em claro lance de gol e é expulso para evitar o que poderia vir a ser 1-1. Me parece que, obviamente, era melhor para o Barcelona tomar 1-1 com 11 do que estar ganhando de 1-0 com 10 aos 11 minutos do primeiro tempo. Aí o que tem que fazer o Xavi? Tira o Yamal.
Uhum.
Para reforçar a defesa, o Barcelona perde o seu xerife. Eu te pergunto, Zé, é exigir demais de um zagueiro experiente que ele ali não fizesse uma falta que o colocasse sob risco de expulsão, como aconteceu?
O jogante olhando de fora é fácil falar.
Sim.
Né? Não, ali no frigir dos ovos, na hora que o negócio pega para capar. Um jogo de Liga dos Campeões. O cara desembesta, você vai atrás, você sabe, você pode ser experiente, pode ser. Você acha que vai derrubar e não vai ser nada e tal. Por mais experiência que você tenha, sabe? Foi. Ali acabou o jogo. O jogo acabou ali para mim. Sim. Mas é difícil você julgar a reação do sujeito. Ele vai ali na disputa um com o outro e tal. E ele tentando comentar que foi com o ombro. O ombro, coisa nenhuma. O ombro dele, então, é um universo, ocupa um espaço muito grande no corpo dele, né? Não, é difícil julgar. Agora, que bom que nós estamos falando de futebol, sabe? Porque, por exemplo, no posse de bola na segunda-feira, a gente tentou
evitar... Falamos de arbitragem.
Eu acho que o Rodrigo também participou de outros programas de segunda para hoje. Todo mundo falando que é o gramado, é a pesquisa de hoje. É o gramado, é o juiz, é o VAR. Eu não aguento mais. Primeira rodada do Campeonato Brasileiro, aliás, curioso, também teve um lance muito curioso lá na Inglaterra agora, no jogo do Chelsea, que ganhou de 6, né? Ganhou de 6 do Everton, 4 gols do Palmer. chegou no, na hora de bater um pênalti, houve um maior trololó entre os jogadores, uma briga para bater o pênalti. Não queriam que o Palmer batesse, segura a bola para cá, segura. Eu nunca vi isso. Eu já... Até lembraram uma vez o Cavani com o Neymar. Lembra o Cavani e o Neymar?
Foi. Não teve... é, foi. Foi.
Mas nesse caso aí do Chelsea, são seis jogadores envolvidos. Tira a bola para cá, bota a bola para cá, não sei o que e tal, até que o Palmer... O cara fez 4 gols e não queriam deixar fazer na hora ali, olha, acho que era o 3º ou 4º. Então foi acontecer. Aí o técnico, no, na coletiva, o técnico que é o... Ah, meu Deus.
Pochettino.
Pochettino, grande Chelsea, Pochettino. Né? Já foi, voltou, está andando por ali e tal. Ele chamou, ele brigou com a imprensa. Ele falou, vem cá, meu time ganha de 6-0. E vocês só querem saber sobre a confusão do pênalti que não deixar o gol. Porque, inclusive, depois que o Palmer fez o gol, a confusão continuou ainda. Bate-boca
do é cara que queria bater. É o drama humano, né? Que tem o interesse pra gente, né? Como jornalista, né? De contar o drama dos caras discutindo ali por causa de um pênalti de quando tá
já goleando. O 6-0 é mais ou menos a gente falar desse lance do pênalti aí. Porra, vocês não vão falar do Dembélé, né? Que vaiado e conseguiu superar, fazer gol, não sei o quê. Do Mbappé, que tá meio sumido do jogo e faz 2 gols. Sabe? Então é mais ou menos a história do Chelsea, do 6-0. Ele ficou indignado. Ninguém vai perguntar se o time está reagindo no campeonato. Que o Palmer agora é o principal artilheiro, superou o Haaland. Ninguém vai perguntar. Ah, legal, obrigado.
O Guardiola deve bater um arrependimento dele de ter deixado esse menino embora, né? Do City. Porque realmente...
O Palmer era do City anteriormente, né?
Isso.
É, mas não, ali não precisa, ali não precisa.
E era queridíssimo, porque é da base do City, ele era assim o menino de ouro da torcida. Enfim, o Rodrigo Matos, eu ouvi seu tio Renato Maurício Prado dizer que o Tite não está entendendo o Flamengo. Eu lhe pergunto, Tite não está entendendo o Flamengo, o Flamengo não está entendendo o Tite, do que os rubro-negros estão reclamando num time que está invicto em 2024, campeão carioca, lidera a sua chave na Libertadores? Qual é o problema?
É, o Renato tem essa tese, né? A gente já tinha falado aqui no programa, inclusive, sobre, e eu tinha comentado, de que tem o Tite e o Flamengo têm naturezas diferentes, né? Ele se encaixa o jogo dele muito mais, por exemplo, com o que espera a torcida do Corinthians. Mas eu não acho que ele não esteja entendendo o Flamengo. Ele sabe exatamente o que é o clube, mas ele tem o estilo dele também. E, de uma certa forma, o time vai jogar no estilo dele e vai ter que ter uma adaptação dos dois lados ali, para ver se se encaixam. É, acho até que a torcida, em ganhando, ela tem uma compreensão. É, e ganhou esses últimos 2 jogos. Até, assim, é claro, vai ter 10 mil cornetas dizendo que jogou mal. De fato, tá 3 jogos, o Flamengo não tem um rendimento maravilhoso, teve uma queda de rendimento, né? Não jogou bem os últimos 3 jogos, com exceção do primeiro tempo ali do Palestino, então eu acho que essas críticas são pertinentes, mas o estilo do Tite vai ser esse. Quem estava achando que ia ser a intensidade e partindo para cima o tempo inteiro, não tinha que ter contratado o Tite, né? O estilo dele é um estilo de um técnico que tem jogo ofensivo, mas que é um técnico que prega, como ele já falou, equilíbrio, né? Que tem ali uma coisa de quando ele faz um gol, muitas vezes ele senta no resultado. E no caso, aconteceu isso em Goiânia. Não sei se foi ele mandando, mas assim, o time estava com 1 a mais, estava com 1 gol, e o time começou a tocar a bola de lado de uma forma completamente levando o jogo em banho-maria. Foi punido, porque teve uma reação do Atlético Goianiense, que fez um gol, podia ter virado se não fosse o pênalti perdido e um outro gol anulado ali para um fio de cabelo do atacante, né? Aí o Flamengo já jogando muito mal, e aí depois ele põe, quando ele tá perdendo e tá empatando, aí ele põe um monte de atacante, Carlinhos, botou uns outros caras ali, formou aquela linha, todo mundo na frente, com os zagueiros mandando bola pra frente, os meias e tal. Então eu acho que tem um encaixe ali de entendimento, não sei se é o Tite que não entendeu o Flamengo, mas os dois lados têm uma adaptação e que é necessária para se encaixar. E aí, puxando para a nossa enquete aqui, Eu acho que o gramado é pior do que a arbitragem. É a minha opinião. Porque, assim, o árbitro ruim atrapalha muito o jogo. Mas o gramado ruim, ele impede a realização de qualquer jogo bom. Aquele jogo de domingo entre Flamengo e Atlético Goianiense, assim como Palmeiras e Vitória, não tinham como ser bons. Não tem como aquele jogo ser bom. Mesmo com o árbitro mais ou menos e tal, não sei o quê, não tem como ser bom. Eles enfiaram um monte de areia lá no Serra Dourada. Não sei quem que teve essa ideia de Jerico de tacar um monte de areia no Serra Dourada. Eu sei que cada vez que um jogador ia arrancar, parecia jogar um jogo de beach soccer, levantava e parecia Copacabana aquilo.
Pois é, eu li hoje uma matéria sua no UOL dando conta da conversa do Edinaldo com o chefe da arbitragem. Com o Seneme, cobrando do Seneme melhores arbitragens e afastamento de árbitros. Está afastado o árbitro aqui de Itaquera, está afastado o árbitro do Vasco e Grêmio, está afastado o árbitro também de Flamengo e Atlético. Sim. Muito bem. Isso. Agora, de gramado não se falou, Rodrigo? Vai continuar então, isso?
Eu conversei com pessoas da CBF depois dessa primeira rodada e sim, tinha uma preocupação com o gramado, mas a verdade é que eles não estão conseguindo implementar. E isso não é culpa necessariamente do departamento técnico da CBF. É culpa de quem não tem vontade política de exigir que... Porque o que você tem que fazer? E aí eu acho que a Comebol também tinha que fazer a mesma coisa. O gramado é ruim, você não vai fechar estádio nem nada, mas você vai primeiro multar pesado. Manteve o gramado ruim, aí não pode mais jogar lá. É simples assim. É assim que resolve, porque se não fizer isso, vai continuar tendo o gramado ruim. Então, eu acho que a questão é ter vontade política de se estabelecer alguma espécie de punição para quando você tiver um gramado ruim. Eu acho que as punições têm que começar com multa, porque não é justo imediatamente fechar o estádio, e aí depois que multou, não resolveu o problema do gramado, fez uma revisão, continua lá muito ruim, tá impedido. E no caso do Atlético Goianiense, o campo que ele vai jogar não é esse. O campo dele é um campo que é bom, que é o Acioli lá, é um campo super com a grama baixinha e tal, tem jogo. Agora eles quiseram fazer no Serra Dourado, foi decisão do Atlético Goianiense, porque queriam ganhar dinheiro e alguém teve a ideia de Jerico de tacar um monte de areia no gramado. E aí deu-se o que... E o Barradão não tinha nem marcação, né?
Não, você nem não via as linhas da grande área.
Aí você vai reclamar com o árbitro, como é que ele vai marcar o pênalti? Não tem nem linha para ele saber onde que vai marcar o pênalti.
Muito bem, para apenas registrar e fazer justiça, embora fosse obrigação, aqui em São Paulo, a Federação Paulista de Futebol resolveu esse problema. O Campeonato Paulista foi disputado em gramados todos decentes. Poderiam, não eram os europeus, mas eram todos gramados decentes. Tem aqui um comentário do Diabo da Tijuca. Craque presidente, Romário jogará no América. Já inscrito na Ferge. Ataque fulminante. André Balada, Romário e Romarinho. Entrega a taça, diz ele. Isso é que é um torcedor. É um torcedor confiante.
Eu já tenho idade para não ficar com esse sofrimento.
Não fazer tudo. Isso.
Tá pelo certo, amor de tá Deus.
Agora, o Peidoca perdeu o lugar, né, Zé?
O Peidoca já era.
Tem tempo para o Romário entrar em forma. A segunda divisão só começa em maio agora, né? Tem um tempo
ainda. Quando ele joga muito futebol aí na praia, essas coisas, ele está em forma.
Muito bem. A nossa enquete está... Gramado está ganhando disparado, 75% das indicações como pior mal do futebol brasileiro.
Você só tem duas hipóteses, não poderia ter colocado uma terceira?
Poderia, Zé, poderia, mas não pus. Qual seria?
A bola.
Atrapalha os jogadores.
Em alguns casos atrapalha bastante.
Seria cruel, mas faz sentido. Não,
um molhozinho.
Falar em crueldade, Zé, a direção do São Paulo não está passando dos limites nesse silêncio em relação ao Carpini? A minha pergunta é assim, o Carpini tem um jogo amanhã contra o Flamengo no Maracanã. A princípio vai perder. É daqueles jogos que quando sai a tabela, torcedor faz os cálculos e se ganhar um ponto está de bom tamanho. Bom, tudo indica que se ele perder, tchau. Porque ninguém veio depois do sábado, nem no domingo, nem na segunda, nem hoje, e não será amanhã que farão isso, respaldá-lo, dizer Carpini é nosso treinador, independentemente do resultado contra o Flamengo. Se ganhar, é possível que mesmo assim o demitam. Isso é uma maneira de tratar um profissional que foram eles que escolheram. Ele estava lá muito bem no Juventude. Pagaram 1 milhão de multa para tirá-lo do Juventude. Eu queria te ouvir, você que tem a célebre pergunta filosófica quase irrespondível, do ser ou não ser. Quando é a melhor hora de mandar embora o treinador?
É. Esse cara, ele já foi mandado embora, né? Ele é um morto-vivo. O Carpini é tratado como um morto-vivo lá pelo lado do Morumbi, sei lá. Porque toda semana também é prato cheio para Arnaldo e Tirone. Sim, porque Arnaldo sim. E Tirone já falaram sim. Que o Carpini não continua, é uma sim. Grandeza.
Sim. Né? Sim.
Agora eu vou fazer um exercício ao contrário que você acabou falando no finalzinho aí. Ganha do Flamengo. E jogando isso. Bem. Jogando bem. Domina o Flamengo. Porque você vai viver que tem jogo, você pega a tabela, essa já ganhou, essa já ganhou. Outra. Muitas vezes a gente quebra a cara. Né?
Claro.
Então ganha o jogo. São Paulo exemplar, com aquela velha desculpa, cheio de aquela listinha, mesmo com a série de desfalques, como se fosse privilégio do São Paulo ter uma série de desfalques. Só o São Paulo tem desfalques, mas ninguém tem desfalques. O que vai acontecer? Esses dirigentes vão aparecer, vão dizer, não, a gente deu tempo para ele, a gente não quis aparecer, mas por trás, vocês não acompanham o dia a dia. Vocês não acompanham o dia a dia. Na intimidade, por trás, a gente vem respaldando o trabalho dele, para que ele pudesse chegar num resultado como esse, vitorioso de hoje. Entendeu? Mas eu acho que a pressão é tão grande. Coitado, eu tenho pena, porque é um técnico jovem que está pagando o pato pela inexperiência, pela idade, porque é muito difícil o sujeito continuar trabalhando com a arquibancada xingando ele de tudo quanto é nome, os diretores sumirem, parte da imprensa toda semana anuncia que ele já caiu. Então, sabe... É muito complicado. Agora, que há um sumiço geral da diretoria, há. O seu casal, o próprio Muricy. O Muricy, curioso é o seguinte, quando o São Paulo fez aquele vestibular, o Enem, aquela prova para decidir quem era... Ouviu, vários técnicos fizeram a prova, não é isso? Técnico do exterior, não sei de onde.
Exolano. Né? Teve alguns técnicos, né?
E o Carpini passou na prova com mérito e tal. Então, tem que responsabilizar todo mundo. Agora, que está mal, está. Para o São Paulo, Gil, ganhou a Copa do Brasil, apagou um incêndio grande que estava por lá. Para o São Paulo, vem complicado faz muito tempo. A torcida comparece, eu acho que tem o melhor público, né, de hoje lá no Morumbi. Mas está complicado faz tempo. A diretoria nova... Briga interna de grupo, de diretoria, troca de técnico, não sei o quê. Olha, a coisa lá não é fácil, não. Pobre Carpini.
E o pior é que é compreensível, né? Era sobre o Dorival Júnior, né? Que a Copa do Brasil tivesse esse efeito, né? Porque não foi apenas o fato de ganhar uma Copa inédita. Foi ganhar uma Copa enfrentando, nos últimos 3 jogos... seus 2 rivais de São Paulo, Corinthians e Palmeiras, os eliminando, e na final o Flamengo. O Flamengo, né? Realmente, talvez seja...
Houve também, no início do Carpini, uma euforia de medida.
Supercopa.
Quando acabou o Tatu e Itaquera, ganhou a taça do Palmeiras. Então, houve uma comemoração, achando que estava tudo resolvido. Agora encontramos... Lembra disso?
Passamos um exercício aqui de imaginação. Se o Dorival não tivesse sido contratado pela CBF, para a seleção, e tivesse ele iniciado a temporada, e a temporada dele fosse igual a do Carpini, ganhou a Supercopa, acabou com o tabu na Neoquímica, mas o time começou a capengar, foi eliminado do Paulista, não está jogando bem na Libertadores e tal. Você acha que a gente estaria discutindo a demissão dele?
Eu acho que não.
O Rodrigo, então isso mostra que tem muito a ver com a casca do carteiro do técnico.
Prevaleceria isso que o Zé Trajano falou.
O São Paulo não ganhava de ninguém fora. Isso, lembra, durante o Brasileiro? Isso. Com o Dorival Júnior.
Isso. Não, agora, se tivesse o Dorival, ia prevalecer a lista de jogadores machucados. O Lucas não está jogando, o Rato não está jogando. Bom, a lista, né? Agora, vou te fazer, como vocês, repórteres, adoram fazer entrevistas coletivas, duas perguntas em uma. Primeiro, se o São Paulo ganhar do Flamengo, causa problema para o Tite, assim? Tem zum-zum? E a segunda pergunta, dadas as circunstâncias e o conhecimento adquirido por Abel Ferreira, você imagina o Palmeiras nadando de braçada de novo nesse Brasileirão?
Não, a primeira resposta, não. Não acho que causa problemas perder um jogo no Maracanã, obviamente, mas não causa problemas de gerar um questionamento de continuidade do Tite de jeito nenhum. Acho que ele está super estável e, tendo ganho o Carioca, ele tem algum tempo para executar o trabalho dele. Vai ter reclamação, questionamento quando não conseguir resultado e tal, mas o Tite tem umas costas, comparado com as do Carpini, é como se você estivesse falando de um elefante de costas largas, assim, ou um gorila, não sei, que tem aquelas costas mais largas, e de um outro que é aquele micozinho do leão dourado, tipo, sabe, comparando o tamanho das costas, só nesse sentido. Então, o Tite, tendo ganho, e o Carioca, acho que ele está absolutamente seguro. Não, eu não tenho essa certeza sobre o Palmeiras vai jogar o brasileiro de braçada, não. Vai ganhar de braçada.
Tem um reforço do Palmeiras aí na tela. Olha o reforço do Palmeiras.
É, muito bom jogador, né? O Felipe Anderson. Acho que, sem dúvida, vai reforçar o Palmeiras. A gente tinha uma expectativa sobre a reposição do Endrick. Ele não é exatamente a reposição do Endrick, porque ele é um jogador de meio, né? Que joga, às vezes aberto, enfim, é outra posição. Mas, de qualquer jeito, ele já traz ali um jogador de peso para frente, vai ter a volta do Dudu. Eu acho que o Palmeiras, junto com o Flamengo, são os favoritos. Mas não vejo ele nadando de braçada, não, Juca. Acho que inclusive, falar em nadar de braçada depois da primeira rodada no Brasileiro é pedir para virar o Arnaldo com favoritaço, né? E memes e tal depois, né? Porque é o campeonato completamente imprevisível, que a gente está na primeira rodada, vai acontecer tanta coisa, vai que quebra a perna de alguém, de qualquer time, espero que não aconteça. Já muda essa dinâmica, tem a Copa América e sai um monte de jogador, a gente vai ver como cada time vai se adaptar. Acho que é muito cedo para a gente saber qualquer coisa. Eu acho que hoje, no cenário de hoje, o Flamengo e o Palmeiras são ainda os favoritos.
Agora é de se admirar e aplaudir o silêncio com que o Palmeiras trabalhou essa contratação, que nem o PVC, nem o Danilo Lavieri, nem a Alicia Klein faziam a menor ideia de que o Palmeiras estava por contratar. Impressionante, né?
Mas tem sido assim, né, Juca? O Bruno Rodrigues, lá, que foi contratado no fim do ano passado, foi a mesma coisa, né? Todo mundo se surpreendeu. De repente apareceu o anúncio dele, ninguém sabia para onde ele ia quando ele saiu do Cruzeiro. E estava indo para o Palmeiras.
Ao contrário do Gabigol no Corinthians, né?
Oh! Mas o Gabigol foi para o Corinthians? Quer dizer, o Corinthians ficou ali, o Corinthians estava negociando, só não sei com quem, porque a negociação com o Flamengo não aconteceu. Então ele estava negociando com alguém, né? Seu amigo imaginário.
Era entre eles.
Você não está pedindo like aí, hein? Você não está pedindo like, diz aqui.
O Rubão já me puxou a orelha. Olha, eu vou falar com você diretamente, está nos vendo. Tá? É o seguinte. O Rubão, vocês não são capazes de imaginar o que Rubens Lisboa é capaz de fazer com os pobres funcionários do UOL. O fato de eu não pedir like, porque faço esse serviço no posse de bola, e confesso, chega aqui no cartão, eu fico um pouco constrangido de ficar pedindo, e também já pedi muito, falo, pô, deixa eu mudar um pouco de disco, mas aí, quando desliga, acaba o programa, é cada esporro que você não queira saber. porque eu já te pedi para ficar insistindo. Cadê? Você nem mostrou o polegar? Tá aqui, Rubão, tá aqui o polegar. Faz favor, atenda o Rubão, que é um neurótico por likes. Eu não sei por que.
Posso assumir a tarefa, se você quiser, Juca, já que você está desgastado.
Você faça isso por mim. Eu vou mandar para você todos os cartões de like que eu tenho, que eu trouxe até do Catar, um verde, que é para atender a torcida do Palmeiras.
Não tenho a mesma moral, mas eu vou ganhando esforço como um volante esforçado, digamos
assim. Eu posso apoiar. Vamos tirar o Juca dessa tarefa. A idade é um problema.
Ele
cansa, dá trabalho.
Você que nos vê, veja como são as coisas. Eu abri o programa dizendo ia começar pelo mais antigo. Eu sou cuidadoso com as palavras. Aí ele vem. É 5 anos mais velho. Não, mentira. 3 anos mais velho que eu. E eu é que sou o velho. Mas tudo bem. Vamos falar de cultura que a gente faz melhor. Eu não tinha visto no cinema. Todo mundo dizia para mim, vá ver, que é um filme poético, é um filme lindo, é um filme que precisa ver. Chegou no streaming, no Prime Video. Dias Perfeitos, que é a história de um funcionário que limpa banheiros em Tóquio. E é um filme lento, é um filme que às vezes parece que vai te chatear, porque tem repetição de cenas do dia a dia dele, mas é um filme que você vai vendo, você vai relaxando, é uma poesia. É um filme do Wim Wenders, que não é pouca coisa, dirigido por ele.
Produção do Wim Wenders. O diretor é japonês.
Isto. Você viu, Zé?
Não, eu ia no Cine Sala. Vou ler para o pessoal que não é de São Paulo. Tem um Cine Sala, que um dos proprietários é o Raí.
Sim, aqui em Pinheiros.
Cinema de rua.
Cinema de bairro. Na calçada.
De bairro ali, né? Pinheiros. Eu sempre vou ali, porque só passa bons filmes e tal. Já estava me preparando para ir na quinta-feira. Quando você veio com essa notícia que você está dando agora. Você primeiro mandou cedo, né? O roteiro do programa.
Sim.
Opa! Então vou esperar para ver na Netflix.
Isso. No Prime Video.
Na Prime Video.
É realmente. Olha, você termina o filme e você fala: puxa, ainda bem que mesmo em alguns momentos que me aborreci, eu continuei a ver o filme, porque é um filme que faz bem para a alma.
Legal.
Dias Felizes, com esse brilhante ator japonês que ganhou prêmio em Cannes e tal. É uma beleza de filme. Então, essa é a minha dica.
Eu vou dar uma dica de série. Eu só vi o primeiro capítulo, Ripley, entendeu? Que é em preto e branco. Esse sim é na Netflix.
Tá.
Muita gente me falou, não deixa de ver. Vi ontem o primeiro capítulo, fiquei, olha, embasbacado. É preto e branco, uma fotografia maravilhosa, um time de atores sensacional. O filme me leva a crer que a história... Eu vi um comentário do grande Sérgio Augusto, um dos maiores críticos e conhecedores de cinema que nós temos, falando, eu prefiro o Sol por Testemunha. Então, já imagino... Porque o Sol por Testemunha era o Alain Delon com o Maurice Ronet, um se passa pelo Alain, se passa pelo Maurice Ronet, como o negócio também é na Itália, tem um barco. Olha, mas fiquei encantado. Hoje não. Amanhã, dependendo do resultado do jogo, eu assistirei mais 2 capítulos. Se eu não perder, eu não quero saber de Ripley, não quero saber de
Sol por Testemunha. Como é que chama?
Ripley, é o nome dele.
Ripley.
R-I-P-L-E-Y.
Okay.
Fotografia em preto e branco, Juca, é um show.
Vou ver. Rodrigo.
Vou dar uma dica também de um filme que eu assisti agora há pouco, também já no streaming, está no Amazon Prime, chama Ficção Americana. É de um autor negro, que é um professor universitário, e ele critica muito o fato de todos os autores negros que fazem sucesso apelam, segundo ele, para clichês. Ou seja, retratam o negro como se fosse sofrido, que é uma coisa meio de maloqueiro, e passando ali uma coisa de bandidagem e tal, não sei o quê. E aí ele decide, para demonstrar, para provar o negócio. Ele escreve um livro desse estilo clichê e o livro vira um sucesso esplêndido, só que ele é o autor anônimo. É muito bom. É engraçado o filme, a relação dele com a família é engraçadíssima, enfim. E aí tem essa coisa, tem um final ali surpreendente. É ficção americana. Eu acho que ele ganhou algum Oscar de alguma coisa, roteiro adaptado, alguma coisa que eu não acompanho muito o Oscar, mas ele ganhou algum Oscar aí. Mas o filme é muito bom.
Eu já
e aí,
tinha
no final tem uma discussão, ele conversa com os outros autores, enfim, é genial essa coisa do cara querer, reclamando do clichê, de como é tratado o negro, de como ele entende que é um clichê, e aí ele vai comprovar a tese dele escrevendo um livro que clichê que vira um mega sucesso.
E ô, Rodrigo, o livro, você então começa...
Eu não vou falar não, porque eu vou dar spoiler, mas o nome do livro
não, é muito bom. Começa a substituir o Juca no negócio dos likes. Faz um primeiro pedido, já que você vai substituir o Juca.
Vamos lá, gente. Vamos dar like aqui, que eu sei que o nosso chefe Zé Ricardo Leite já me passou os dados aqui do programa, falou que o público do Cartão Vermelho é o mais fiel que tem dos programas que tem.
É gozado aqui. Então, isso, né?
Vamos, isso. É sempre quem assiste até o final, nós somos os mais que levamos todo mundo até o final com a gente.
Exatamente.
Fiquei também muito satisfeito. Rodrigo, que ficção americana ganhou o melhor roteiro adaptado. Lógico.
É isso. Às vezes o Rubão se despreocupa dos likes e nos enriquece com informações preciosas. É. Vamos botar o olho nos tipos. Para lembrar o belíssimo trabalho feito pela polícia, feito pela imprensa, que revelou que o nosso prefeito aqui de São Paulo, candidato à reeleição, matéria do UOL, mostra que ele repassou para duas empresas de ônibus que servem à capital mais de 800 milhões de reais, duas empresas estas que são simplesmente ligadas ao PCC. Não é uma beleza o prefeito de São Paulo? Eu sei que, pelo Brasil afora, ninguém nem faz ideia de quem ele seja. Nem ele mesmo sabe. Né? Se perguntar na rua quem é o prefeito de São Paulo, as pessoas não sabem, porque esse foi um mau presente que nos deixou o prefeito que morreu, sabendo que iria morrer, infelizmente, da família Covas. Mas, enfim, o senhor Ricardo Nunes repassou mais de 800 milhões de reais para duas empresas com ligações ao PCC. Esse é o prefeito da maior cidade da América Latina.
E registre-se aqui o trabalho do Fantástico de domingo.
Também.
Para exemplar, mostrando a ligação com ônibus. São milhares de ônibus que esse grupo tem, possui aqui em São Paulo.
Exatamente.
E na população.
É a imprensa fazendo o seu trabalho e a polícia fazendo também, esperemos que a justiça não se esqueça de fazer o trabalho dela. Muito bem, chegamos às efemérides do Zé Trajano. Está um prato para Zé Trajano hoje. Porque hoje devia ser o dia do cinema, não apenas o dia da voz. Por quê? Porque hoje, em 1889, nasceu Charles Chaplin, um dos maiores gênios da história da humanidade. Fale-nos de Charles Chaplin, Zé Trajano.
Não tem nem o que falar, né? É só você assistir. Quem nunca assistiu um Charles Chaplin, como Carlito e tal, é um negócio fora de série. Quer dizer, ele veio do cinema mudo, em inglês, né? Ele para voltar para os Estados Unidos, aliás, nós estamos falando em Oscar, quando ele foi homenageado no Oscar, foi uma coisa, depois de anos e anos sem pisar nos Estados Unidos. Poucas pessoas a gente pode chamar de gênio. A gente tem mania de chamar de gênio, rotulos em gênio, né? Mas esse aí está na prateleira dos gênios mesmo. Né? E eu não sei nem dizer qual é o melhor filme dele, porque Porque depois de um cinema falado, que ele te achava que não ia se dar bem, Luz da Ribalta e tal, foi sensacional, emocionante. Mas esse
essa
aí...
cena aí de tempos modernos, né? Não...
Que é uma obra-prima, né? Que é uma obra-prima.
Que é aquele sai, ele sai da fábrica e é uma das cenas mais
vermelha,
que ele
sai da pé,
e ele, não, ele continua mexendo nos negócios quando já acabou
na linha de montagem.
Turno, ele continua andando fora da linha de montagem, fazendo o movimento. Né? Aquilo ali é a tradução do trabalho humano. Né?
Olha, para quem é mais jovem e eventualmente não conheça Chaplin, não conheça Carlitos, o Chaplin foi tão genial, mas tão genial, mas tão genial, que muita gente diz que Mané Garrincha foi o Charlie Chaplin do futebol. Acho que não precisa dizer mais nada, né? Estamos falando de dois gênios. Talvez o Chaplin tenha sido o cineasta, né? Tenha sido o futebolista, o jogador de futebol do cinema, como Mané foi o cineasta do futebol. Também aniversariaria hoje, nascido em 1924, e morreu cedo, morreu aos 70 anos, Henry Mancini.
Esse não é gênio, mas foi muito bom. Sim. Grande compositor, maestro. Trilha sonora de filme, nós estamos falando em cinema, né? Henry Mancini compôs muita trilha sonora de cinema. Se não me engano, tem uma que é o Bonequinho de Luxo, que ganhou até o Oscar, que é um filme maravilhoso. Grande Henry Mancini. Passo do Elefantinho. Nossa, ele compôs muita trilha sonora para cinema.
Completa 86 anos hoje, Zé Trajano, o maestro Júlio Medalha.
Esse a gente até conviveu com ele um pouco, né, Juca? Tivemos vários encontros e tal. Está em forma, grande maestro, grande conhecedor de música, não só clássica, como música brasileira. Vários programas da TV Cultura. É um homem sério, pesquisador. É um dos grandes nomes da música como regente, né? A grande Júlio Medalha. Parabéns.
Arthur Zanetti, nascido em 90, aniversaria hoje, faz 34 anos. Rodrigo Matos.
Primeira medalha de ouro da ginástica brasileira, né? No caso, masculina, né? Depois, hoje, até o feminino está muito melhor que o masculino, né, na nossa ginástica, mas e numa prova muito técnica e difícil, né, que é essa de argolas, né? Eu cobri ginástica duas Olimpíadas e é uma coisa, é uma prova que, não sei se vocês já viram ao vivo, mas é uma agonia ver a prova da argola. Quando o Zanetti ganhou o ouro, eu tava, e assim, era uma agonia, porque você fica esperando qualquer momento que a pessoa vai acabar, o músculo não vai aguentar,
vai arrebentar,
em algum movimento ali, aí fica essa agonia para ver quem que não vai cometer esse erro. E o Zanetti era um cara muito frio, né? Baixinho, forte pra caramba, e muito frio, muito, tem um atleta histórico, não só na ginástica, mas no esporte olímpico brasileiro.
Rodrigo Matos não é apenas um excelente repórter para qualquer coisa, mas não é apenas um excelente repórter de futebol, é capaz de cobrir qualquer esporte. Agora, nessa área aí que ele falou agora, boa mesmo, é a mulher dele, tá? Dona Carol.
Craque. É verdade.
Craque.
Sabe
crack,
não, mais do crack, que eu. Crack.
É verdade. Certamente, das grandes repórteres dos chamados esportes olímpicos nesse país. Muito bem. Agora, aniversários de morte. Em 78, nos deixava Vicente Leporassi, Zé Trajano.
Ô, Juca, o Vicente Leporassi não era o Trabuco?
O Trabuco? Sim.
Trabuco, né?
Sim, da Rádio Bandeirantes.
O rádio tinha um alcance muito maior, né?
Isso.
As pessoas ouviam muito rádio durante o dia, antes de ir para o trabalho, quando voltava para casa. E um dos grandes nomes do rádio daquela anos 50, mais ou menos ali, era o Vicente Leporassi, né? O Trabuco. Ele marcou muito a presença dele no rádio. Um homem, né? Presença firme, opiniões firmes, Vicente Leporassi.
E também, num dia 16 de abril de 2018, 6 anos atrás, nos deixava o economista austro-brasileiro Paul Singer, um intelectual da maior competência, da maior honestidade, da maior seriedade. Foi secretário da Luiz Erundina aqui em São Paulo, na prefeitura, pai de André Singer e de Suzana Singer, dois jornalistas de primeiríssima ordem, e, portanto, fica aqui a lembrança. Era meu vizinho, eu encontrava com ele com alguma frequência, sempre o via caminhando, muito sério, muito compenetrado, e eu passava por ele, cumprimentava, evidentemente, ele me cumprimentava, mas eu pensava, o que estará elaborando o doutor Paul Singer? Também aniversário da morte, morreu também em 2018, dona Ivone Lara.
Torcedora do América. Torcedora do América. É uma das grandes vozes, e foi a grande compositora de escola de samba enredo. Né? Então, uma das primeiras mulheres, a primeira mulher, talvez, a compor samba enredo para desfilar na passarela. Ela era enfermeira, trabalhou como enfermeira da doutora Nise da Silveira. Né? E como morou ali perto da Tijuca, na juventude e tal, se tornou torcedora do América, mas é um grande nome do samba, sempre homenageada, tem que ser sempre lembrada, não só como cantora, e principalmente para mim como compositora.
Vocês devem ter notado, se alguém estava prestando atenção no quadro cheio, que uma mariposa andou aqui na minha frente. Aí eu fiquei pensando, nada mais adequado, Zé Trajano falando de Dona Ivone Lara, aparece uma mariposa que nos lembra o grande compositor paulista, né? O Adoniran, que fez uma música para as mariposas, né? Que é deliciosa.
Aliás, muito falando bem. De Dona Ivone Lara, tem uma cantora de hoje em dia, grande amiga nossa, que sempre reverencia Dona Ivone Lara, que se apresentou na ONU ontem. A queridíssima Tereza Cristina, vascaína Tereza Cristina. Se apresentou na ONU, veja você.
Sim. Cantou bonito. Lembrou o Gilberto Gil cantando lá, lembra, Zé? Quando ministro da Cultura. Muito legal. Muito bem. O meu cartão dourado vai para as mulheres que disputam o Campeonato Brasileiro. As mulheres do Avaí Kidman, do Palmeiras, as brabas do Corinthians, as guerreiras da Ferroviária, as meninas do São Paulo, do Cruzeiro, todas fazendo Flamengo, Bragantino, fazendo protesto, mão na boca, pela recontratação de Cleiton Lima, então treinador das Sereias Santistas, apesar de ter sido demitido em setembro do ano passado, com 19 denúncias de assédio sexual e moral por parte de jogadoras do Santos. O atual presidente do Santos, aquele que recebeu Robinho em churrasco, o recontratou, baseado na opinião da coordenadora de futebol, parece mentira, a dona Aline Xavier, e do coordenador de futebol, Alexandre Galo, dizendo que tinham feito uma investigação e que não havia nada que comprovasse as denúncias. Nenhuma das mulheres que jogavam no Santos no período dele foi ouvida nessa investigação. Mas o fato é que o protesto das meninas na rodada passada do Campeonato Brasileiro e a repercussão que isto teve levou à demissão a pedidos de Cleiton Lima, para preservar a imagem do Santos. O Santos fez o seguinte, pôs o bode na sala e depois teve que tirar o bode na sala. Então,
assim como no caso do Robinho, né, Ju?
Assim
eles contrataram e depois os patrocinadores pressionaram eles, e eles tiveram que romper o contrato com o Robinho, senão perder todos os contratos de patrocínio. Mas não foi feito porque entenderam que fizeram errado. Foi feito
porque... As mulheres dando um baile nos marmanjos são incapazes. Isso. De qualquer gesto parecido com esse.
Exatamente. Então,
toda a revolução que está acontecendo no futebol brasileiro é pela mão das mulheres jogadoras e jornalistas, muito mais do que pela gente, digamos assim, por qualquer homem jogador ou jornalista. São elas que estão fazendo o quadro mudar.
Dado o cartão dourado, vamos ao cartão vermelho. Esse tem vinheta. meu cartão vermelho vai exatamente para o senhor Marcelo Teixeira, presidente do Santos, para a senhora Aline Xavier e para o senhor Alexandre Galo. Aline Xavier, diga-se de passagem, que é muito difícil ali a vida em Santos. Porque o senhor Marcelo Teixeira não é apenas o presidente do Santos, que já não é pouca coisa, né? Pela terceira vez. Né? Ele é, herdou a Universidade de Santa Cecília. Ele tem a construtora maior da cidade. Ele é um. Ele tem a soldo, uma porção de influencers que o elogiam diariamente. Ele é, digamos, aquilo que no Nordeste, né, a gente convencionou chamar de coronel. Ele é um coronel em Santos. Né? Agora, ele só tem feito mal para a imagem do Santos, tanto no episódio do Robinho, como agora neste episódio, né? E teve que se dobrar à opinião pública. Portanto, a direção do Santos, a Marcelo Teixeira, a Alexandre Galo, a Aline Xavier, uma mulher formada onde? Em educação física? Na Faculdade de Educação Física do Sr. Marcelo Teixeira. O meu cartão vermelho. Mais algum dos senhores?
Eu acho que esse cartão, uma coisa leva a outra, né? O cartão dourado isso. Levou ao vermelho. Então, eu assino isso. Embaixo.
Ah, eu acho que é pertinente o que você colocou, Juca. Foi o pior momento aí do que a gente viu no, na última semana. Eu só coloco um ponto também aqui, que no fim de semana, né, a gente podia ter visto uma rodada de brasileiro. Digamos que o brasileiro começou com um cartão vermelho e não com... Ou pelo menos, eu não vou colocar como cartão vermelho, vou colocar como cartão amarelo, porque ainda é a primeira rodada. Mas que a gente esperava mais do campeonato, com todos esses problemas de estrutura, de gramado, de arbitragem, e também dos times com... E aí afetados também pelo que estava posto, mas com atuações... Como o Trajano falou, discrepantes em relação ao que a gente viu nessa terça-feira na Champions League, por exemplo. Né? É muito brutal a diferença do que a gente viu no domingo para o que a gente vem ver na terça-feira. Não sei se vocês lembram de um jogo que tenha sido de fato bom no fim de semana. Talvez o mais emocionante era um Cruzeiro e Botafogo, que teve uma variantes e tal. Acho que foi um jogo talvez um pouco mais interessante, mas também não foi bom. Enfim.
Eu não vi inteiro, vi boa parte do compacto, aliás, vi o compacto inteiro, mas não era só os melhores lances. Atlético Paranaense 4, Cuiabá 0.
É verdade, sim.
Para os olhos, foi muito agradável ver o time do Atlético evoluindo lá na Arena da Baixada. Muito bem, na
Vai
próxima...
Vai ser barato o programa de hoje? A gente falou de gramado... Falou de juiz, falou de cartola, e não falamos VAR nenhuma vez.
Isso. Ufa, isso. Que legal. Felizmente. E, aliás, eu queria agradecer a vocês dois pelo dinamismo do programa hoje. Termina aqui com o nosso resultado da enquete. As arbitragens ganharam como o maior problema do futebol brasileiro, com 76%. Né? Quero dizer que na próxima encadernação, se seguir o ritmo que as coisas estão no futebol brasileiro e no futebol europeu, principalmente no futebol inglês, nós nasceremos os três na Inglaterra e faremos o programa Red Car toda terça-feira. Isto dito, saiba qual é a programação amanhã do canal UOL. 9 horas da manhã, UOL News Esporte, com Eduardo Tironi, o âncora. O âncora que está dizendo que o Carpini caindo, ele não crava, mas diz que é possível que o Muricy peça demissão, porque foi o Muricy que o escolheu. O Muricy queria fazer o Carpini a sua imagem e semelhança, quis formar um treinador. Parece que não deu certo. Às 11 horas da manhã tem o De Primeira, com a Domitila Becker e com o PVC, que foi enganado pela Leila Pereira. PVC. Tá bravo o PVC. Como é que o Palmeiras fez uma contratação e eu não tenho nenhum sinal de que ele vai fazer? Às 18 tem o Fim de Papo com a Marília Ruiz e com o Renato Maurício Prado. Na sexta-feira tem o Posse de Bola às 9 horas
da manhã. Espero que a Marília, que vai fazer um programa logo após o jogo,
esteja feliz.
Bom humor, né?
que era, que era Gaspar, torcedora do Arsenal.
Né?
Ela também torce para o Arsenal. Tomara que esteja mesmo.
Então, tomara que esteja. O Arsenal, então, é quase a torcida inteira do Brasil pelo, pelo Arsenal.
E eu torcerei também pelo Arsenal amanhã, porque eu quero muito fazer uma semifinal com o Arsenal, para desfazer essa
eu
imagem.
Não torcerei muito trajando, porque meu filho torce para o Bayern, que ele tem camisa do Bayern e tal. Desde 5 anos ele torce para o Bayern. Bem. Então, eu acompanho. Embora eu não seja torcedor de nenhum time europeu, eu acompanho a torcida dele com... sempre.
Do mesmo jeito que eu torço pelo Arsenal por causa do meu filho, você vai torcer pelo Bayern por causa do seu filho.
E é uma ligação que ele tem com o clube mesmo, que ele estabeleceu ali por conta dele, eu não falei nada, desde 5 anos ele gostava do Neuer, ele criou essa relação aí com o Bayern. Então,
muito legal. Enfim. Muito legal. Então, terça-feira, 7:30 da noite, estaremos aqui de novo com mais um Cartão Vermelho. Até lá. Muito obrigado pela sua audiência.
Abraço. Valeu, gente. Até abraço. Qual?